Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
E cá estamos no termómetro mundo das celebridades em três temperaturas, hoje com a Ana Marques. Olá, Ana, bem-vinda.
Olá, boa tarde.
E boa semana para ti.
Olha, boa semana.
Vamos começar pela temperatura mais quente do nosso termómetro, onde está Lilibeth Diana.
Exatamente. A partir de agora temos aqui uma nova adição ao nosso termómetro. Duvido que seja a última vez que vamos falar dela, portanto, estamos aqui a falar de uma bebé que nasceu na passada sexta-feira, mas só ontem é que soubemos desta grande novidade e, como disseste, chama-se Lilibeth Lily Diana Mountbatten Windsor e veio ao mundo a pesar 3,7 quilos.
Um dos meus sonhos era ter um hífen. Nomes com hífen dá sempre uma certa classe, não é?
Podes alterar, não podes.
Eu ia dizer, então não podes, tu podes alterar tanta coisa, agora não poderias alterar o nome.
Depois do...
não era o que faltava.
Depois de ouvir falar de um bebê de 3,7 kg,
sim.
E ouvir-te dizer, aquilo que eu queria, não. Tu até podias querer, mas a tua mulher não queria.
Oh, Ana, mas estamos aqui a falar da filha do Príncipe Harry e de Meghan Markle, não é? O casal está de parabéns.
Está de parabéns, é a primeira filha do casal, a grande notícia no arranque desta semana, e esta menina veio juntar-se aqui ao irmão, portanto, que também tem um hífen, o Archie Harrison Mountbatten Windsor, e que curiosamente completou 2 anos de vida há pouquíssimo tempo, há um mês.
Ok, mas temos que falar do nome da criança, desse bebê, desse grande bebê de quase 4 quilos. Há uma dupla homenagem aqui, não é?
É verdade, sim. O nome escolhido por Harry e por Meghan Markle é uma homenagem tanto à Rainha de Inglaterra, portanto, a avó de Harry era carinhosamente tratada na família por Lilibeth. Aliás, quando o Duque de Edimburgo morreu, a 9 de Abril, a Rainha colocou uma nota escrita à mão no topo do caixão que estava assinada Lilibeth e que até foi fotografada, foi assim um momento bastante marcante da ocasião, e acredita-se que Filipe terá sido a última pessoa a tratar assim a Rainha. Mas como disseste, e bem, é uma dupla homenagem, o nome da criança também é uma homenagem à mãe de Harry, à princesa Diana, que morreu em 1997, e tanto quanto se percebeu, o casal planeia tratar a filha por Lily, e é engraçado porque este nome já estava assim no radar de Harry há algum tempo, ainda antes do nascimento de Archie, pelo menos é o que nota agora a imprensa internacional.
Sim, quer dizer... Podia não ter arriscado e ter posto Diana logo ao miúdo também, Nelson, como estavas a dizer, hoje em dia pode ser qualquer coisa, não é?
Exato.
E não tinha arriscado, mas pronto, assim teve a menina, ótimo. Mas e depois das polémicas declarações de Harry nas entrevistas à Oprah Winfrey, como é que o resto da família reagiu?
Olha, através de uma conta, da conta oficial de Instagram, a família real deu os parabéns aos Sussex, em nome da rainha, do príncipe de Gales, da duquesa da Cornualha e também dos duques de Cambridge, e deu os parabéns pela chegada da 11ª neta de sua majestade. Portanto, já lá vão muitos netos e muitas netas. E apesar de estarem incluídos no primeiro post, William e Kate Middleton também fizeram questão de dar os parabéns por conta própria. Na mesma rede social escreveram que estão todos encantados com a feliz notícia da chegada da bebé Lily. E também a prima Eugenie partilhou uma imagem do casal nas stories do Instagram a dar os parabéns aos primos.
A questão que se põe é, terão feito só isso pelo Instagram ou já agora ligaram ou mandaram um WhatsApp?
Pois.
Bom, mas pelo menos parece que aqui já há alguma forma de serenar os ânimos. Uhum. Será que esta bebê vem para unir aquilo que a vida separou?
Bom, exato, é um comentário pertinentíssimo. Não sei se houve WhatsApps à mistura, adorava saber, mas esperemos que sim, que seja um elemento de união, não é, entre a família. Mas é importante dizer que há mais uma pessoa que deu os parabéns por falar em desunião, até porque foi o caso de Thomas Markle, portanto o pai da Meghan, que não só faltou ao casamento real em maio de 2018, como alegadamente não fala com a filha desde então. e isso quererá dizer que tanto ele não fala, não conhece nem o príncipe Harry nem o neto Archie, portanto é provável que também não irá conhecer tão cedo a nova neta. Ainda assim, deu-os parabéns, Fico disse que estava muito contente com o anúncio do nascimento da neta e desejou tudo bom às mulheres da família, apesar de não falar com elas.
Muito bem.
Está aqui um padrão, não é? A Meghan Markle tem um problema com a família.
Eu não ia dizer nada.
Não, ok.
Acho que é um problema, ponto final.
Olha, continuamos a falar de realeza, mas agora dos condes.
Paulo deve estar a roer-se todo
desde não estar deste termómetro, sim. Quem são os condes de Wessex? Quem são estes?
Os condes do Wessex, portanto, é o Eduardo, que é o filho mais novo de Isabel II, e a mulher dele, a Sophie. Eles deram, assim, a primeira grande entrevista conjunta ao The Telegraph e falaram deste momento atual que está aqui a marcar a família, não é? Portanto, a morte do Filipe, que faria 100 anos nesta quinta-feira, e também o afastamento de Harry e Meghan, porque eles são incontornáveis.
Pois, mas os condes do Wessex não são de todo dos membros da família real com mais visibilidade, digamos assim, não é?
De todo, tens toda a razão, é mesmo, não são assim os mais, tanto que o Nelson perguntou ao início quem eram e bem
mas... um leigo, não é?
E o Nelson conhece profundamente.
Então não.
Profundamente, exato. Mas eles de facto têm estado mais ativos desde que André, o Duque de York, se afastou das funções públicas, isto no rescaldo do escândalo com o Jeffrey Epstein, e o próprio afastamento dos Sussex também fizeram com que eles fossem de certa forma promovidos, portanto estão aqui a dar mais de si.
E já agora o que dizem eles sobre o elefante na sala, vá, sobre as críticas que Harry tem feito de forma tão pública à sua família.
Olha, o casal diz que, apesar de tudo, eles continuam a ser uma família e que sempre o serão, mas o que eu acho que é mais engraçado nesta entrevista é a resposta que eles dão quando são questionados sobre estas polémicas revelações que Meghan Markle fez na entrevista de março. E o conde do Wessex opta por ironizar e perguntar Oprah quem, como se não a conhecesse. Portanto,
racismo,
ele vai até...
lá está. Pode ser. Isto vai ser...
Onde eles foram meter.
Pois é.
Onde eles foram meter.
Sim, sim, sim.
Mas ele vai até mais longe e sai em defesa do arcebispo da Cantuária, que eu não sabia, mas terá protagonizado um momento caricato e insólito no casamento dos Sussex, isto em 2018, porque esteve à conversa com a apresentadora sem saber quem ela era. Portanto, Eduardo diz mesmo que se não se segue talk shows no Reino Unido, não há razão para saber quem ela é. O que eu acho assim um pouco estranho, porque toda a gente sabe quem é o próximo.
Pois, talvez, se calhar não. Se calhar há pessoas que não veem televisão e que não sabem. E, pelo menos há uma coisa que eu tenho a certeza. Esta boca foi um bocadinho para dizer, bom...
Não é tão importante.
Não é tão importante comparado com uma monarquia que dura séculos. Mas de certeza absoluta que... O Wessex sabem quem é o Oprah, não é? Esses sabem,
exato.
De certeza.
Sabem, não, agora não, definitivamente.
Se não,
não é?
Se não sabiam, passaram a saber, exato.
Ora bem,
exatamente.
E vamos agora para as temperaturas mais frias no frio do termómetro de hoje. Está o Ricky Martin, porquê?
Na verdade não é um frio, mas eu não queria passar ao lado disto. É uma brincadeirazinha, porque o cantor marcou presença há pouquíssimo tempo no programa da Ellen DeGeneres e contou que a filha de 2 anos não é de todo sua fã. Portanto, é a única mulher lá da casa, porque Ricky Martin e o marido têm mais 3 filhos, um gêmeo de 12 anos e um bebê de 19 meses. E no meio disto tudo, parece que é a pequena Lucia que manda na casa e não deixa o pai cantar. Portanto, mesmo com Ricky Martin a insistir, ela proíbe-o de cantar. Isto foi mais ou menos o que ele contou no programa, de forma muito mais engraçada do que a que eu estou a contar agora. Mas uma pessoa fica a pensar se a filha saberá ou não que o seu pai é cantor e o que é que ela vai fazer quando descobrir que ele é cantor. E que anda a dizer que ele não canta bem, ou pelo menos a dar a entender isso.
Bem, não podemos esperar um dueto entre os dois, não é? Como fez a Pink com a filha no Cover Me in Sunshine.
Exato, exatamente. Não podemos esperar isso. Por acaso gosto muito dessa música.
Pois, eu sei. Eu não conhecia. Foste tu que escreveste aqui para eu ler. E ainda bem, porque eu não fazia ideia que esta
vais
música
ouvir a seguir, pronto.
Se chamava assim. Muito bem. Ana Marques com o termómetro desta segunda-feira. Sai com ritmo, Ana, olha lá.
Saiu
aqui.
Olha, sai a bailar.
Gostei muito do Ricky Martin a fazer de namorado de Gianni Versace naquela série quem matou Gianni Versace, não é? O American Crime Story Gianni Versace. Muito giro, muito giro.
Pois,
essa série.
Hoje agora, Nelson, eu tenho uma curiosidade. Há uma música do Bruno Mars que se chama Versace on the Floor. E eu estou sempre a dizer cá em casa que é sobre o assassinato de Gianni Versace.
Realmente.
Mas toda a gente me diz que não e que é uma estupidez.
Não faço a mínima ideia de que é sobre a música, mas realmente que é aí...
Dá a ideia de ser, não é?
Dá ares estranhos isso, dá uns ares um bocado estranhos. Enfim.
Era só uma curiosidade.
E obrigado por ter trazido esta emissão da Rádio Observador, Tiago. Ana, um beijinho, bom resto de dia, boa semana.
Um beijinho, bom resto de dia, boa semana.